Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: sobe tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Estados Unidos, Donald Trump intensifica críticas ao presidente Obama. Eleições na Zâmbia, calmas e pacíficas, diz a SADC. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde duas viaturas transportando jornalistas que cobrem uma visita do presidente moçambicano a Manica, no centro do país, foram atacadas a tiro hoje na zona de Chiuala, em Barué, quando o grupo se deslocava de Chimoio para o distrito de Macossa, onde o presidente Filipe Nyusi cumpre amanhã o seu segundo dia de presidência aberta. André Batista tem mais pormenores.
As viaturas da estatal Rádio e Televisão de Moçambique, onde viajavam 8 jornalistas de órgãos públicos e privados na escolta obrigatória do Exército, naquele troço, sofreram emboscada quando passavam numa zona tensa no distrito de Barué, onde há relatos de confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição, RENAMO. Um jornalista que seguia na viatura contou à Voz da América que os tiros foram disparados de forma intensa para as duas viaturas de imprensa, mas nenhum dos integrantes da equipe sofreu ferimentos.
Nós estávamos na coluna, né? A caminho na costa, da presidencial, né?
Uhum.
Então chegamos em Abonde. Então, de repente, começamos a ouvir disparos, começaram a atirar contra a viatura da TCM e atiraram também de novo contra a viatura da RM, então, a nossa viatura, parte lateral, a porta de trás, né? Parte lateral direita, partiu do vidro, é lá onde eu estava, aí mesmo onde eu estava. A da RM, as duas, os dois vidros das portas de trás também partiram.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi condenou o incidente com os jornalistas, adiantando que ataques da oposição estão a exagerar com a intensificação e morte de muitos moçambicanos.
Parece que quanto mais falamos, queremos paz. Há pessoas que ouvem o contrário, pensam que estamos a dizer que queremos guerra. Hoje, de madrugada, foram atacados ali em Murumbala, e nossos irmãos da Zambésia. Isto é vida. Hoje, os nossos irmãos, os nossos filhos, esses estão aqui a escrever, a afirmar. Uns estavam a sair ali da cidade, iam para Macossa. Alguém começou a disparar, tá. Deus é grande, estão todos bons. Isto é a vida.
Declarou Filipe Nyusi num comício popular em Espungabeira, a sede distrital de Mussurice, no primeiro dia da sua presidência aberta de 3 dias à província de Manica. A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique, com relatos de confrontos entre o braço armado da oposição e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassinos de dirigentes políticos das duas partes. De Mussurice, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português. Na data em que se assinala o Dia Mundial da Juventude, jovens moçambicanos condenam o recrudescer da violência política ou militar. Estes jovens dizem que a atual situação que se vive no país agrava ainda mais a sua condição, caracterizada por falta de emprego e habitação, principais problemas com que a juventude moçambicana se debate. Alfredo Júnior.
Os ataques a alvos civis por homens armados tendem a aumentar em Moçambique, enquanto em Maputo o diálogo entre o governo e a RENAMO está longe de chegar ao entendimento. Este facto preocupa os jovens moçambicanos que acreditam que só com a paz é que se pode alcançar os anseios da juventude, que passam por ter mais oportunidades de emprego e ter habitação própria.
Bons dias virão para o nosso país, na esperança de que o líder da RENAMO possa aceitar o apelo ou o convite do nosso camarada presidente Felipe Jacinto Nhoso a dialogar, porque aquilo que são os nossos anseios enquanto jovens só serão possíveis alcançar na sua plenitude se efetivamente estivermos num país em que a paz é efetiva.
É lamentável, hoje estamos cá nós a celebrar esta data, mas temos aqui estas crianças que aqui estão, que até então não se sabe muito bem qual é o futuro dessas crianças. Estão aí um futuro não risório. Por quê? Porque daqui em diante não sabemos a situação que hoje vivemos, se vai alastrar ou não vai alastrar. Isto é para dizer o seguinte, nós, além de lutarmos para questões políticas e económicas, também lutamos para questões políticos militares. Isto é muito constrangedor num país que pretende crescer.
Uma pesquisa recente que abrangeu o universo de 500 mil pessoas a nível nacional constatou que a taxa de desemprego no país é de 23,2% e atinge principalmente os jovens que pretendem ingressar ao mercado de trabalho pela primeira vez. Estes números tendem a agravar-se com o atual conflito político-militar, o que leva o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Manuel Formiga, a apelar à paz.
Apelamos à juventude a não aderir a toda e qualquer tentativa de promoção de instabilidade, pois isto só regride o nosso país. Isto dilui os avanços registrados no campo de promoção de desenvolvimento econômico e social. Apelar ao desarmamento da RENAMO, pois é o único caso no mundo de um partido que apresenta-se armado. E como se não bastasse, ainda tem assento no Parlamento, um lugar privilegiado para a definição de políticas públicas tendentes à resolução dos problemas dos moçambicanos.
Estes pronunciamentos foram à margem das celebrações do 12 de agosto, Dia Mundial da Juventude, assinalado sob o lema Juventude Liderando o Desenvolvimento Sustentável. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passagem agora aqui na Voz da América, Angola, onde foi hoje enterrar um jovem de 14 anos, morto a tiro pelas forças que asseguram as demolições de residências da zona do Zango 2 e 3, perto de Luanda. Coco Bucuta tem mais para nós.
Dependeu simplesmente daquele espaço, aquele torrão que Deus deu a cada um de nós.
Canções, choros, lágrimas, orações e pedidos de justiça marcaram o enterro do menor que em vida era conhecido por Rufino Marcial António, morto a tiro por elementos das Forças Armadas Angolanas que asseguram demolições de residências na zona do Zango 2 e 3. Após o funeral, Marcelo António, pai do malogrado, destacou a prática do desporto, estudar e a missa como principais atividades do Rufino.
A pessoa estudava, reza, joga a bola dele, só ia. Queria ser um quadro mesmo.
Recorda-se que o comandante do posto de comando unificado permanente acusou a UNITA de estar por detrás dos confrontos que resultaram na morte do menor no bairro Alali, zona do Zango 2. UNITA nega as acusações e pede responsabilização dos culpados.
Coque Mucuta, a partir de Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde a população continua preocupada com a crise política vigente, como nos refere de seguida Lassana Kassama.
Um ano depois da crise política na Guiné-Bissau, disputada com a admissão do governo liderado por Domingos Simões Pereira, os guineenses refletem agora sobre a situação social e económica prevalecente no país, com sinais de grande preocupação.
A crise continua. Porque nada de melhor nós não vimos. O exemplo ocular de que a Assembleia até então não tem funcionamento condigno. O governo não tem o programa que está apresentado no Parlamento. O orçamento do Estado, a mesma coisa. Então a crise continua. Eu acho que para o futuro vai continuar.
Eu dava uma nota péssima, mas com o reaparecimento do governo liderado pelo Sr. Bassiruia, eu posso dar uma nota positiva, tendo em conta que este governo, ao meu ver, está a trabalhar arduamente para tentar desbloquear certas situações que estavam bloqueadas.
Se nós virarmos para ver atrás sobre educação, todos os aspectos de educação, temos mais de 70% de negatividade. E também saúde, sucessivas greves. E não há meios de ingressão de fundo para a receita de Estado viável. Por isso, o país tornou-se a mergulhar numa das sendas das crises crónicas que nós estamos a assistir. Porque não é surpresa para nenhum guineense. Guineenses estão a sofrer, tendo em conta a crise política. O país perdeu o rumo.
Guineenses preocupados com a crise política vigente, dia em que o presidente da República, José Mar Vaz, reuniu o Conselho Superior da Defesa, um órgão que reúne titulares do Executivo ligados às áreas de segurança e defesa, entre os quais o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Gide Ramos, assim como o primeiro-ministro, ministros da Defesa e do Interior. A atual crise política, com epicentro no Parlamento e consequente bloqueio no agendamento do programa do Governo para a sua discussão e eventual aprovação pelos deputados, figura no principal tema em análise entre os membros do Conselho Superior da Defesa.
Obrigado, Lassana Kassamá. Ainda na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Trabalhadores da empresa multinacional de telecomunicações Orange voltaram à greve, alegando incumprimento de promessas de negociações por parte do patronato. A primeira fase da paralisação foi suspensa há dois dias, depois de uma intervenção do Ministério da Administração Pública com a promessa de facilitar encontro negocial entre as partes. Mas fontes sindicais dizem que não há nenhum sinal por parte da direção da empresa para uma discussão para superar as divergências. Como consequência, os serviços de telefones da Orange encontram-se paralisados desde esta manhã, deixando assim milhares de clientes sem comunicação na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, que tenta a reeleição, Joaquim Monteiro, que concorre pela segunda vez consecutiva, e Albertino Graça, que se estreia na corrida presidencial, são as três personalidades que formalizaram as candidaturas à presidência da República, aceitas pelo Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
Jorge Carlos Fonseca, nascido no Mindelo a 20 de outubro de 1950, é licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídicas, já foi secretário-geral e ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo sido eleito Presidente da República em 2011 para um mandato de 5 anos que ora termina. Fonseca é fundador do Instituto das Ciências Jurídicas e Sociais, tendo já lançado algumas obras literárias. Afirma que entra na corrida para mais um mandato, por entender que cumpriu da melhor forma o primeiro mandato, fazendo uma presidência aberta e ao serviço do povo, trabalho que pretende dar continuidade. Ainda assim, Fonseca diz que parte com total respeito pelas candidaturas adversárias.
Eu vou para as eleições com vontade e convicção de vitória, mas, como ele disse, toda a prudência e o respeito são necessários neste tipo de desafios.
Refira-se que o MPD, partido no poder, já declarou o apoio à candidatura do presidente cessante, Jorge Carlos Fonseca. Já Joaquim Jaime Monteiro, nascido na Ilha de Santo Antão, 76 anos de idade, antigo imigrante e combatente da liberdade da pátria, justifica sua candidatura com a necessidade de contribuir para o reforço da democracia e vontade de servir o povo cabo-verdiano. Apesar da sua idade, Monteiro garante estar em forma e cheio de energia para levar a sua mensagem a todos os cantos do país e diáspora durante a campanha eleitoral.
Eu prometi ao povo de Cabo Verde que seria candidato em 2016 e 2021, com ajuda e vontade de Deus e do povo de Cabo Verde. As bases é dar a Cabo Verde aquilo que jurei perante Amílcar Cabral, de que a minha vida seria dedicada ao bem-estar e futuro do povo cabo-verdiano.
O outro pretendente à cadeira de Presidente da República é Albertino Manuel Lopes da Graça, nascido em 1959 na Ilha de São Vicente. Licenciado em Engenharia Mecânica e doutorado em Ciências Económicas, Graça é fundador da Universidade do Mindelo, onde desempenha funções de reitora. O candidato afirma que o seu projeto político é motivado por ideias de um maior equilíbrio nas ilhas do arquipélago e na vontade de trabalhar para a igualdade social.
Cabo Verde precisa, mais do que nunca, de um presidente que venha verdadeiramente da sociedade civil, que seja independente, que nada precise da política e que conheça bem o país e os problemas do mundo.
Para já, a candidatura de Albertino Graça não conta com apoio de nenhum partido, mas o candidato diz estar aberto a todos os quadrantes da sociedade e partidária, tendo em conta que a sua candidatura é da cidadania. No entanto, fala-se de alguma simpatia do PCV para com a referida candidatura. A eleição do próximo chefe de Estado cabo-verdiano está marcada para 2 de outubro, enquanto a campanha eleitoral decorrerá entre 15 e 30 de setembro. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui em Washington, Voz da América continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. O candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump, intensificou as suas críticas à política do presidente Barack Obama para com o Iraque e a Síria, acusando-o de ser aquilo que chamou de fundador do grupo terrorista Estado Islâmico. Dirigentes do Partido Democrático dizem, entretanto, que Trump está pronto a dizer tudo aquilo que for necessário para atrair a cobertura noticiosa. O João Santa Rita tem mais pormenores.
Trump tinha previamente acusado a candidata democrata Hillary Clinton de ter apoiado políticas que levaram à criação do Estado Islâmico. Mas num comício em Fort Lauderdale, na Flórida, Trump aprofundou as suas críticas.
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS.
Em muitos aspectos, eles honram o Presidente Obama. O Estado Islâmico está a honrar o Presidente Obama. Ele é o fundador do Estado Islâmico. É o fundador. E eu diria que a cofundadora é a aldrabona Hillary Clinton. Cofundadora, aldrabona Hillary Clinton. Trump reiterou as suas declarações sobre Obama e Clinton na quinta-feira. Nancy Pelosi, dirigente do Partido Democrático na Câmara dos Representantes, criticou Trump.
Demagogues who want to be in the press no matter what they have to say. They make their verbal poo-poo any place to get attention.
And this is demagogos que querem estar nos jornais com quaisquer declarações fazem o seu lixo verbal para chamar a atenção. Isto é uma tática, não é acidente, é uma tática que nós estamos a presenciar. Pelosi culpou a invasão liderada pelos Estados Unidos ao Iraque pela destabilização no Médio Oriente que levou à criação do Estado Islâmico. A guerra foi levada a cabo quando Clinton era senadora e Obama não estava no Congresso. Alguns republicanos têm criticado Obama e Clinton por não serem suficientemente agressivos quando o Estado Islâmico estava a ganhar território no Iraque e Síria há 2 anos atrás. Mas até agora nenhum republicano tinha ido ao ponto de acusar Obama de fundar a organização.
Continua sintonizado com a Voz da América. Eleições gerais na Zâmbia foram calmas e pacíficas à constatação da SADC. 10 missões de observação eleitoral preparam agora declarações preliminares que vão ser divulgadas já amanhã em Lusaka. Simeão Pungwa.
8 das 10 missões, incluindo a da SADC, liderada por Moçambique, e a da União Africana, vão apresentar uma declaração conjunta sobre o processo. As 8 missões reconhecem que a votação decorreu num ambiente calmo e sem intimidação e que o referendo mostra sinais de ter fracassado. A União Europeia e o Centro Carter, entretanto, recusam-se a juntar suas observações no comunicado das outras missões, maioritariamente africanas. Entretanto, as projeções preliminares da União Europeia indicam que o presidente cessante e concorrente à sua própria sucessão, Edgar Lungu, ganha as eleições com 57% contra 41% do seu adversário mais próximo, Hakainde Hichilema. A Comissão Eleitoral da Zâmbia não reconhece as projeções. Diz que o processo de contagem de votos ainda está a decorrer e vai divulgando os resultados a conta-gotas. A Comissão apela à calma e muita serenidade, reconhecendo, por outro lado, que os zambianos querem conhecer os vencedores das eleições realizadas ontem, quinta-feira. Simeão Pongwan, Voz da América, em Lusaka, capital da Zâmbia.
Obrigado, Simeão Pongwan. O Zimbábue e o Unicef publicaram um relatório onde se conclui que os países da África Austral necessitam de cerca de 45 milhões de dólares para resolver as necessidades em questões de saúde e desemprego dos jovens dessa região. Marla Salete tem mais detalhes.
Se o governo do presidente Robert Mugabe não agir, o índice de criminalidade vai crescer em cerca de 12% nos próximos 10 anos. Jovens desempregados envolvem-se em vícios que incluem roubo e sexo desprotegido, de acordo com o relatório divulgado quinta-feira. Numa entrevista, o chefe do Departamento de Políticas Sociais e de Investigação do Unicef Zimbábue, Samson Muradzikwa, disse que o tempo está a esgotar-se.
The youth need our help. And to do that, we need to invest wisely and now.
Segundo Muradziqua, os jovens necessitam da nossa ajuda e, para tal, precisamos de investir com sabedoria agora. Somas de cerca de 44 milhões de dólares entre agora até 2025 são importantes para resolver lacunas críticas. Mais de metade da população zimbabuena, de cerca de 13 milhões, são jovens. A maioria dos manifestantes que têm participado nas recentes vagas de demonstrações contra o presidente Mugabe encontra-se na faixa etária abaixo dos 35 anos. O ministro zimbabuano da Juventude, Patrick Zuau, disse que seria muito difícil assegurar localmente a soma de 44,7 milhões de dólares necessária para resolver os problemas locais de assistência sanitária e de desemprego. Mas ele está otimista e diz que as questões levantadas pelo relatório serão tidas em conta. Além das necessidades básicas de cuidados de saúde e de emprego, mencionadas no relatório, este aponta também que outros problemas que precisam de atenção são casamentos precoces, gravidezes não desejadas, as taxas de abandono do ensino médio, especialmente para as meninas, alto risco de contrair o HIV e a marginalização em atividades económicas tradicionais como resultado de má gestão de recursos e corrupção. O setor social do Zimbábue, que no passado era invejável para muitos países em desenvolvimento, passou a depender quase completamente das doações internacionais.
Obrigado, Mayra Salete. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Nigéria, um grande retrocesso na saúde pública. 2 anos depois da declaração do final da poliomielite no país, acabam agora de ser registados mais 2 novos casos. Amâncio Miguel.
2 novos casos de pólio foram reportados pela imprensa nigeriana, no que já é considerado um grande retrocesso no país, que se orgulhava de ter erradicado a doença. O jornal nigeriano Leadership reportou ontem que o ministro da Saúde, Isaac Adewale, disse que uma equipa foi enviada ao estado do Borno para vacinar crianças. Foi nesse mesmo estado que foram registados os 9 casos. Adewale disse que os 9 casos representavam um retrocesso, mas garantiu que as autoridades do país farão tudo para resolver a situação. Borno, onde os casos foram registados, é afetado pelas investidas do grupo rebelde Boko Haram. No mês passado, a Organização Médicos Sem Fronteiras emitiu um comunicado no qual considerava a situação sanitária daquele estado de preocupante. A Médicos Sem Fronteiras disse que pelo menos 500 mil pessoas precisavam urgentemente de água, alimentação, cuidados de saúde e abrigo.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Assinala-se hoje, dia 12 de agosto, o Dia Mundial do Elefante. Um dos grandes desafios é o de arranjar maneiras de garantir a coexistência dos paquidermos com uma crescente população em África. Uma das maneiras de garantir uma coexistência pacífica é o denominado planeamento espacial, tal como disse a Voz da América, Zachary Maritime, da World Wildlife Fund, no Quênia.
By this I mean land can be used for agriculture, land can be used for environment conservation, basically protection and preservation.
O que isso quer dizer, disse Maritime, é que a terra pode ser usada para a agricultura e a terra pode ser também usada para a conservação do meio ambiente. Basicamente, a preservação e a proteção da natureza deve prever o seu uso pelos seres humanos. A população do Quênia deverá mais do que duplicar até 2050, atingindo nessa altura 95 milhões de pessoas. Com um crescimento tão rápido, é necessário planear para o futuro.
And this process is participatory. You cannot do it as expert driven because the constitution now requires that this land use.
É um processo que requer participação, disse-nos Zachary Maritime. Não se pode fazê-lo recorrendo só a peritos, visto que a constituição keniana prevê que esses processos de planeamento de terras seja feito através da participação do público. Segundo Titus Musungu, diretor de planeamento de terras do governo keniano, a conservação do meio ambiente beneficia paralelamente a comunidade. Segundo ele, as pessoas já compreendem esse relacionamento e apenas necessitam de assistência técnica. Ele cita o exemplo de Narok County, a terra dos famosos Masai Mara.
We only try to deepen their actual understanding by using tools such as maps to so that they are able to map their own resources, they are able to see the central role that
apenas tentamos aprofundar a sua maneira de ver a questão, disse Musungu. através de instrumentos tais como mapas, de modo a poderem aperceber-se dos seus próprios recursos. Eles podem ver o papel fundamental desempenhado pelos Masai Mara e utilizar a terra de um modo sustentável, partilhando-a com os animais e, ao mesmo tempo, atraindo turistas à região. Segundo o World Wildlife Fund, as autoridades quenianas reportam cerca de 50 a 120 problemas anuais envolvendo elefantes, tais como destruição de bens ou de terrenos agrícolas. No entanto, através do planeamento espacial, prevêem que esses conflitos possam ser reduzidos significativamente num futuro próximo. E tempo agora aqui na Voz da América para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos, onde hoje Angola-Brasil, no último jogo da fase de grupos do handball feminino. Brasil ganhou 28-24, ao intervalo tudo empatado. Interessante, foi a repetição do que tinha acontecido em Londres há 4 anos, quando o Brasil tinha também derrotado Angola. Mas desta vez, Angola passa à fase seguinte, apesar de ter perdido os seus 2 últimos jogos. Agora vai ter pela frente uma equipa do Grupo A. Vai ser difícil. Ainda hoje, Michael Phelps tem a oportunidade de aumentar para 23 as medalhas de ouro na sua carreira, caso vença os 100 metros mariposa. Estes são os 5º Jogos Olímpicos de Phelps. Começou aos 15 anos, tem agora 31. Começou aos 15 em 2000. Nesses primeiros jogos não ganhou qualquer medalha. Ontem a natação voltou a estar em evidência, com Phelps, portanto, a vencer a sua 4ª medalha de ouro nestes jogos, ao vencer os 200 metros estilos. Emocionante foi a final dos 100 metros livres, que terminou empatada entre a americana Simone Manuel e a canadiana Penny Oleksiak. Tempo 52 segundos 70 centésimos. Simone Manuel tornou-se na primeira africana-americana a vencer ouro na natação numa prova individual. A primeira americana a vencer esta prova nos Jogos desde 1984. Na ginástica individual, americanas também dominaram ontem, com Simone Biles a vencer ouro. Nas medalhas, os Estados Unidos comandam com 38 medalhas, sendo 16 de ouro. Depois está a China com 30 medalhas, sendo 11 de ouro. Japão está em terceiro com 22 medalhas, sendo 7 de ouro. Nos países africanos, a África do Sul tem agora 4 medalhas, 3 de prata, 1 de bronze. E agora vamos para o Álvaro Lugero de Andrade, que está no Rio.
A prova rainha dos Jogos Olímpicos fez hoje a sua estreia no Estádio Olímpico e logo com a final dos 100 mil metros em femininos. Para variar, as atletas do continente africano dominaram a prova, com a etíope Almaz Ayana a bater o recorde mundial e o recorde olímpico. Ayana conseguiu assim a sua primeira medalha olímpica. A sua compatriota e bicampeã olímpica Tirunesh Didaba tentou ser a primeira mulher a conseguir 3 medalhas de ouro, mas ficou em terceiro lugar a seguir a queniana Vinian Cheruiyot. Ainda no atletismo, mas noutras categorias, a angolana Liliana Neto e a cabo-verdiana Lidiana Lopes não passaram da primeira eliminatória nos 100 metros rasos. Lopes, no entanto, ficou a segundos de se qualificar e bateu o recorde nacional. Em handball, a seleção angolana perdeu frente ao Brasil por 28-24, mas já está apurada para a fase seguinte. Noutras informações, um acidente automobilístico na madrugada desta sexta-feira deixou o integrante da equipa de canoagem alemã em estado grave. Medalha de prata em Atenas 2004, Stefan Hense sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao hospital, onde passou por operação e segue internado, mas em estado crítico. Hense voltava à Vila dos Atletas quando o táxi onde estava colidiu com outro automóvel, cujo condutor fugiu. Entretanto, um dos técnicos de atletismo do Quênia foi expulso ontem e enviado de volta a casa pela própria delegação, após tentar fazer-se passar por um atleta num exame antidoping. John Anza usou a credencial do queniano Ferguson Rotich, que compete na prova de 800 metros rasos. Segundo o chefe da equipa queniana, Arap Soy, o ex-atleta e o ex-técnico forneceu uma amostra de urina e assinou formulários em nome do atleta. Anza é o segundo membro da delegação queniana a ser expulso dos Jogos Olímpicos, depois de Michael Rotich, chefe da equipa de atletismo do Quênia, ter sido acusado de cobrar luvas de técnicos para fornecer as datas em que os atletas seriam testados no doping. A propósito, há momentos, no Estádio Olímpico, tentei entrevistar um queniano que tinha uma credencial de treinador da equipa de rugby, mas ele recusou-se porque disse que a credencial estava em nome de outra pessoa.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do www.voaportuguês e no telemóvel em voaportuguês.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone nesta última parte, o Márcio Miguel, numa emissão que continua a ter na produção a Doris Dodson e na técnica o Charleston Mock. São tópicos dessa terceira parte e última da emissão vespertina da Voz da América. Centenas de pessoas participaram hoje em Luanda no funeral de Rufino António, morto no Zango, nas demolições. Resultados preliminares das eleições da Zâmbia poderão ser conhecidos hoje. Hoje teremos a página de artes e temos como convidado o Ivan Laranjeira e um livro sobre a Mafalala, um bairro de Maputo. E tal como sempre acontece, no final teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. E quando são 14 horas e 2 minutos, vamos agora a Moçambique, de onde o André Batista fala-nos de mais um ataque.
As viaturas da estatal Rádio e Televisão de Moçambique, onde viajavam 8 jornalistas de órgãos públicos e privados na escolta obrigatória do Exército naquele troço, sofreram emboscada quando passavam numa zona tensa no distrito de Barre, onde há relatos de confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição, RENAMO. Um jornalista que seguia na viatura contou à Voz da América que os tiros foram disparados de forma intensa para as duas viaturas de imprensa, mas nenhum dos integrantes da equipe sofreu ferimentos.
Nós estávamos na coluna, né, a caminho na costa, da presidencial, né? Uhum. Então chegamos em Abonde. Então, de repente, começamos a ouvir disparos, começaram a atirar contra a viatura da TCM e atiraram também de novo contra a viatura da RM, então, a nossa viatura, parte lateral, a porta de trás, né? Parte lateral direita, partiu por isso, né? Lá onde eu estava, aí mesmo onde eu estava. A da RM, as duas, os dois vidros das portas de trás também partiram.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi condenou o incidente com os jornalistas, adiantando que ataques da oposição estão a exagerar com a intensificação e morte de muitos moçambicanos.
Parece que quanto mais falamos, queremos paz. Há pessoas que ouvem o contrário, pensam que estamos a dizer que queremos guerra. Hoje, de madrugada, foram atacar ali em Murumbala, aí nossos irmãos da Zambeze. Isto é vida. Hoje, os nossos irmãos, os nossos filhos, esses estão aqui a escrever, a filmar. Uns estavam a sair ali da cidade, iam para Macosa. Alguém começou a disparar, tá. Deus é grande, estão todos bons. Isto é a vida.
Declarou Filipe Nyusi num comício popular em Espungabeira, a sede distrital de Mussurice, no primeiro dia da sua presidência aberta de 3 dias à província de Manica. A instabilidade militar tem marcado nos últimos meses a região centro de Moçambique, com relatos de confrontos entre o braço armado da oposição e as forças de defesa e segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassinos de dirigentes políticos das duas partes. De Mussurice, André Batista, para a Voz da América.
14h05, Voz da América em português, espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Moçambique registrou uma inflação acumulada de 10,27% no primeiro semestre deste ano, contra 1,02% no mesmo período do ano passado. Segundo o Índice de Preços no Consumidor, a inflação média anual no país atingiu em junho passado 11,71%, face a 2,23% quando comparado com o mês homólogo de 2015. No mês passado, os preços subiram 0,9% contra 0,76% do mês anterior e 0,1% de julho do ano passado. De janeiro a julho, três cidades registaram uma tendência de agravamento de preços, sendo a cidade da Beira a de maior subida, com 12,18%, seguida da cidade de Nampula, com 12,17%, e por último Maputo, com 8,42%. O agravamento da inflação em julho foi influenciado pela divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas, com um aumento na ordem de 0,79%. Na terça-feira, o Conselho de Ministros moçambicano indicou que a economia nacional registrou um crescimento de 4% no primeiro semestre de 2016, mantendo uma previsão de crescimento económico de 4,5% para 2016. O valor da previsão de crescimento económico está em linha com o orçamento retificativo aprovado no Parlamento a 25 de julho, quando o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário anunciou uma revisão em baixa de 7 para 4% e uma estimativa de inflação média anual de 16,7%. Em julho, Angola foi pelo quinto mês consecutivo o maior produtor africano de petróleo, com 1.782 milhões de barris de crude por dia, acima dos 1.508 da Nigéria, cuja produção voltou a cair. A enfrentar problemas com grupos armados que comprometem as operações petrolíferas, a Nigéria, que começou 2016 a liderar com 1.853 milhões de barris diários, viu a produção descer até aos 1.444 em maio, o valor mais baixo do ano, segundo a OPEP. Depois de recuperar em junho, a produção de crude nigeriana voltou a cair, 41.300 barris em julho, para uma estimativa de 1.508 milhões de barris, continuando desta forma atrás da Angola pelo quinto mês consecutivo. Um recente relatório da Agência Internacional de Energia explica que só a desorganização, instabilidade política, roubos de petróleo, dificuldades no controle de grupos armados e adiamentos sucessivos da nova lei de petróleo impedem a Nigéria de retomar o primeiro lugar da produção. A agência prevê ainda que Angola continue na liderança da produção petrolífera em África até 2020. O último relatório da OPEP refere ainda que a China voltou a comprar menos petróleo de maio para junho, descendo para uma média de 7 milhões e meio de barris por dia. Desse total, Angola forneceu 10% e o país foi apenas ultrapassado pela Arábia Saudita, com 18%, e pela Rússia, com 13%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,29 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Mafalala, Memórias e Espaços de um Lugar, é o título de um livro a ser lançado em Maputo este mês sobre a história do popular bairro de Maputo. Ivan Laranjeira, da Associação Iverca, que promove cultura e turismo, é hoje nosso convidado para falar dessa obra.
Mafalala, Memórias e Espaços de um Lugar, surge justamente pelo trabalho que a Iverca vai desenvolvendo a nível de preservação do património cultural do bairro da Mafalala. E uma das componentes que despertou a nossa atenção é a questão ligada à documentação da história. Temos uma história que é essencialmente oralizada e que não há nenhum documento escrito que faça menção a todo um contexto sociocultural e político que teve lugar no bairro. E achávamos que era interessante fazermos isso. E então, em contato com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, iniciamos este projeto que culminou com a Mafalala, Memórias e Espaços de um Lugar. Né?
calhar para aqueles que não conhecem Mafalala, mesmo aqueles que vivem em Moçambique, explicar aqui um pouco, Ivan, o que é de facto a Mafalala?
Bom, a Mafalala, como a gente costuma brincar e dizer, é a capital da cidade de Maputo, ou seja, a capital da capital de Moçambique. É um lugar que concentra uma riqueza histórica muito grande, caracteriza-se por uma diversidade cultural enorme. Praticamente estão representadas todas as etnias existentes em Moçambique neste espaço que é o bairro da Mafalala, onde se destaca o grupo Makua da ilha de Moçambique, de Nampula, né, do litoral norte de Moçambique. A par disto, a Mafalala é sui generis por ter produzido grandes nomes da política, das artes e letras de Moçambique e até do desporto. Estou a falar de Samora Machel, Joaquim Chissano, Pascoal Mucumbi, os dois primeiros presidentes de Moçambique, um primeiro-ministro, José Craveirinha, Noémia de Souza, Rui de Noronha e João Albazino, que são os nossos pais da literatura moçambicana, não é? E fundamentais no processo de criação de um sentimento nacionalista para a luta pela independência do país. E o grande nome incontornável, a figura mais cintilante do bairro da Mafalala, que é o Zé da Silva Ferreira, o maior jogador de futebol de todos os tempos. E temos ainda os movimentos culturais que tiveram lugar na Mafalala, que é o surgimento da Marrabenta, onde o bairro contribuiu imenso para a sua estilização e para a sua, evolução, com grupos como João Domingos, grupos como Orquestra de Ambo e por aí em diante. E também tiveram a Mafalala como seu principal espaço de inspiração e até de atuação. Então é dentro deste contexto que a Mafalala tem este lugar cativo no panorama da cidade de Maputo e é então dentro dessa perspectiva que a gente define como a capital de Maputo.
Mafalala é um bairro da periferia de Maputo que, como o Ivan e os seus colegas do Iverca dizem, que é a capital da capital do país. Vocês levantam neste vosso livro, se calhar, questões que têm a ver com a preservação em si. É um bairro com muita casa de madeira e zinco que tem problemas também, por exemplo, quando chove.
Bom, nós buscamos, acima de tudo, criar uma certa consciência para a questão da urbanidade, né? O livro aborda toda uma questão que diz, explica como a cidade de Lourenço Marques cresce e como é que a cidade de Lourenço Marques então se desenvolve até os dias de hoje, a independência em que Maputo se estabelece como uma das principais capitais africanas. Entretanto, acho que um dos pontos principais desse trabalho é justamente isso, é olhar também para os desafios atuais do bairro da Mafalala, e olhar para aquilo que é a qualidade da infraestrutura existente e buscar soluções que não choquem com todo esse manancial histórico, com toda essa riqueza cultural presente no bairro. Muito embora a gente seja consciente que a própria comunidade busca sempre o melhor para si, a título de exemplo são as casas de madeira e zinco que já vão desaparecendo, mas há sempre uma consciência que fica de que é importante preservar esses espaços, esses edifícios, e o livro busca isso, busca soluções contemporâneas para a preservação e utilização do zinco de uma outra maneira, né? E explica o porquê dessa necessidade.
Por outro lado, é a questão que eu frisava, que é da infraestrutura. E a infraestrutura é fundamental tanto para a preservação de casas de construção precária, como até para casas com melhor qualidade de material e de construção. E nesse sentido, a gente também olha para a pressão económica que se vive em Maputo hoje, onde as imobiliárias buscam este espaço da Mafalala como um espaço preferencial para a construção e para a expansão de outros tipos de projetos de habitação ou comercial. E isto é a partir de um diálogo e de um debate que nós pretendemos suscitar e iniciar nesta sociedade no momento, né? Para a questão da valorização, da preservação e importante mais do que tudo isso, é os nossos lugares de memória, né? É sabido que um povo sem a sua memória não tem identidade. E a Mafalala, em grande medida, está relacionada com a identidade do povo moçambicano, e é neste contexto que eu gostaria de preservar. E é este desafio, ou este debate, que o livro também.
De que forma é que, por exemplo, as autoridades, falo do município de Maputo, falo do Ministério da Cultura e Turismo, apoiam a vossa iniciativa e entram neste debate?
Bom, a gente olha para o Ministério do Turismo e Cultura, assim como para o município de Maputo, como parceiros-chave neste processo, né? E o resultado disso é que há bem pouco tempo, em novembro do ano passado, nós tivemos, então, junto com o Ministério e com o município, um projeto de inventariação e catalogação dos monumentos e edifícios históricos existentes no bairro da Mafalala. Isto culminou com a colocação de placas de sinalização dentro do bairro, que colocam a Mafalala como um local histórico da cidade de Maputo. Este é um grande passo no que diz respeito àquilo que é a colaboração entre o município e o Ministério da Cultura e Turismo com a Iverca, com a iniciativa que a Iverca libera a nível comunitário e que dá voz a todo o sentimento da população do bairro da Mafalala. Então, nós temos como parceiros, e são figuras que a gente muito estima, e quero ver dessa relação florescer mais e mais iniciativas para a preservação e promoção do bairro da Mafalala. A par disto, o próprio Ministério do Turismo e Cultura, muito recentemente, lançou um projeto que tem como objetivo colocar a Mafalala como um destino turístico de excelência para a cidade de Maputo. Então, há todo um trabalho que está a ser desenhado com o Ministério para fazer a melhoria das condições do bairro da Mafalala, para também capacitar a própria comunidade a nível de pequenos negócios que podem surgir, para que as pessoas se beneficiem também do enorme potencial turístico no bairro da Mafalala, do ponto de vista cultural.
Este é o trabalho de uma associação, não devia ser o contrário?
Bom, eu acho que a sociedade civil é fundamental para determinar aquilo que os governos ou o quem de direito faz as ações, né? E como dizia Kennedy em algum momento, eu dizia, não precisa saber o que o teu país faz por ti, mas antes faz tu pelo teu país. E é dentro deste espírito que a associação também abraça a ideia e vai contribuindo com os recursos que tem, com o conhecimento que tem para melhoria das condições e fazer com que a Mafalala seja reconhecida.
Ivan Laranjeira e o lançamento em Maputo de um livro sobre o rubeiro histórico da Mafalala, também popular pela Marrabenta, Património de Todos, como argumentam cantores como Stewart Sukuma.
Eu sou um olho que espreita sorrateiro entre os caniços, quintal da dona Manuna, os corpos lascivos e reluzentes. Eu sou a mão que batuque que esfrega teu corpo no chão. Sou o sonho das pretas rebolando,
dançando uma na frente.
Vem pra roda,
vem pra roda, giro o corpo, ondas anjos, sempre embaixo,
sempre embaixo.
Xixo que tá marrabenta maior,
xixo que tá marrabenta maior.
Tira o sapato, levanta a poeira, sempre embaixo,
sempre embaixo.
Reinventa a marrabenta maior.
Eu sou o pé que varro o chão, o pavor da solidão,
nojento a escravidão. Sou o pobre, sou o pão.
E eu sou o pé que vai no chão, o pavor da solidão, afugindo a escravidão. Sou o sonho da canção.
Sou isso tudo.
Sem calor, giro corpo, obras antes, sempre em paz.
Sempre em paz.
Xixo que tá marabenta maior.
Xixo que tá marabenta maior.
Tira a sapato, levanta a poeira, sempre em paz.
Vem pra cima.
Reinventa a marabenta.
Nossa tradição, vem do povo que nunca esquece, é o canto da nação. Nosso samba, nosso carnaval, é cultura de homem pobre, com nobreza no coração. Vem do barro e traz o sonho de crescer e se revelar no mundo da canção. Ei mamã, vem tapar esta marrabenta.
Proposta Chichuqueta Marrabenta com Stewart Sukuma, músico de Moçambique, depois da conversa com Ivan Laranjeira, da Associação Iverca da Mafalala, que acaba de publicar, ou melhor, que vai publicar nos próximos dias, um livro sobre a Mafalala, bairro histórico de Maputo. 14 horas 23 minutos aqui em Washington. Duas viaturas de jornalistas que cobrem uma visita do presidente moçambicano a Manica, no centro do país, foram alvejadas a tiro hoje na zona de Chiwala, em Barro, quando o grupo deslocava-se de Chimoio para o distrito de Macossa, onde Felipe Nhus cumpre sábado o seu segundo dia de presidência aberta. Centenas de pessoas participaram no funeral de Rufino António, morto a tiro durante demolições no Zango, nos arredores de Luanda, capital de Angola. Foi hoje a enterrar o jovem de 14 anos, morto a tiro durante confrontos com forças de segurança que asseguravam demolições de residências na zona do Zango 2 e 3. Canções, choros, lágrimas, orações e pedidos de justiça marcaram um funeral de menor que em vida era conhecido por Rufino Marciano António. Centenas de pessoas juntaram-se ao funeral gritando por justiça. Reforços da Polícia de Intervenção Rápida e das Forças Armadas Angolanas foram enviados para o Mungo Dumbi, no município de Kasong, no Kwanza Sul, na sequência de confrontos entre seguidores da seita Luz do Mundo e agentes da polícia que resultaram na morte de 3 agentes. Um residente no local disse à Voz da América que as forças de segurança recuperaram os 3 corpos que, segundo disse, os seguidores da seita tinham transportado para um local para os queimar. As autoridades mantêm o silêncio absoluto sobre o incidente. A Comissão de Eleições da Zâmbia promete divulgar hoje os resultados preliminares da votação de ontem, disputada pelo presidente Edgar Lungu e Hakainde Hichilema, que acusa o primeiro de arruinar a economia daquele país. Há 20 meses, Lungu venceu Hichilema por uma ligeira margem após a morte do presidente Michael Sata. As autoridades zambianas e observadores disseram que as eleições de ontem tiveram uma participação significativa. Além do presidente, a votação determinará o vice-presidente, membros do parlamento e mudanças na Constituição.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A menção do extremismo violento vem-nos à mente grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico e regiões como o Médio Oriente. Mas, segundo Sarah Sewell, subsecretária de Estado para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, o extremismo violento está a aumentar em África, na África Oriental, África Ocidental, Sahel e Maghreb. Os terroristas com frequência justificam a sua devassidão com a religião.
Many violent extremists harness religious claims to cloak their depravity and to inspire and recruit followers. And sadly,
muitos extremistas violentos usam reivindicações religiosas para encobrir a sua depravação e inspirar seguidores. Lamentavelmente, atos de violência em nome da religião são tão antigos quanto a própria religião e persistem em comunidades por todo o mundo, desde as mortes por honra à queima das esposas. Ultimamente estão a assistir-se a uma nova e altamente perigosa tendência, disse a subsecretária, o aumento de atores não-governamentais altamente organizados e bem armados que justificam a violência e ambições territoriais em ideologias religiosas. Grupos como Al-Shabaab, Boko Haram, Al-Qaeda do Maghreb e o Exército de Resistência do Senhor, o LRA, ameaçam todos os progressos e aspirações de África. Pelo futuro de África e pela segurança global, têm que ser derrotados, afirmou a subsecretária Sewell. Por todo o continente africano, os Estados Unidos treinam e equipam exércitos estrangeiros, partilham informações secretas e apoiam a polícia na sua missão de segurança de fronteiras. Estes são elementos da nossa metodologia de contra-terrorismo em África, mas temos também que prestar atenção a outra parte da equação, impedir o aparecimento de uma nova geração de ameaças. Fazemo-lo através do esforço anti-extremismo violento, conhecido pela sigla CVE. O CVE sublinha a importância de boa governação e do envolvimento da sociedade civil, em particular dos líderes comunitários e religiosos, bem como do reforço dos laços entre os governos e as comunidades que servem. Nos dois últimos anos, o governo dos Estados Unidos liderou uma mudança para uma forma mais orientada para a localização e prevenção de extremismo violento em África e em todo o mundo. A nível mundial, ajudamos governos, organizações não-governamentais, organismos multilaterais a estabelecer centros que respondam a mensagens, desenvolvam estratégias de CVE, envolvam a sociedade civil e partilhem boas práticas. O governo americano ajudou também na criação de redes de investigadores de jovens, de líderes municipais, a apoiarem-se na luta contra o extremismo violento. Os danos infligidos pelo extremismo violento medem-se não apenas no derramamento de sangue, mas nos investimentos que impedem, nos livros que queimam, nas mulheres e raparigas que escravizam, no vasto potencial humano que se perde, disse a subsecretária Sewell. Esta é a luta futura de inúmeras comunidades por toda a África. Acabamos de apresentar o editorial da Voz da América, que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a nossa emissão deste 12 de agosto de 2016, Dia Internacional da Juventude. Um grande abraço a todos os jovens pelo mundo. Despedem-se Doris Dodson na produção, Charleston Mock na técnica e o Amés Miguel ao microfone. Votos de um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.